Deus Pai, nosso Mestre Jesus, em sua infinita bondade, Senhor Deus, olhe por nós, Espírito Divino, do planeta Terra, que vivemos, Senhor, momentos de muita perturbação, momentos de muitos conflitos, muitas desarmonias, momentos, Senhor, que atrocidades acontecem, muitas guerras, muitas tragédias. Porém, Pai amado, quando nós olhamos de perto, também podemos ver muita fraternidade, muito amor, muita ternura, muito auxílio ao próximo. Que possamos, Pai, todos nós, termos forças e termos olhos para ver mais a bondade acontecendo do que as coisas mais. Que possamos, Senhor, olhar fundo em nossos corações e ver a bondade infinita que existe dentro de cada um de nós. Pois afinal, Senhor, somos todos teus filhos. E como os filhos, só podemos ter a bondade como nossa natureza primitiva. Obrigado, Pai. Boa noite a todos. A leitura do Evangelho vem do Fernando Bafadiano, vem mostrar para a gente a realidade do nosso mundo, esse mundo de expiações e provas. E como tal, ainda existe muito sofrimento, ainda existe muita dor. Cabe a nós vivenciar o sofrimento e a dor que nos cabe, tirando proveito, tirando os benefícios que sempre estão junto com a dor e com o sofrimento. A gente nunca pode imaginar Deus impondo a seus filhos dores sem uma finalidade principal. E essa finalidade principal é o ensinamento, é o conhecimento, é o aperfeiçoamento. Então, diante das dificuldades, não deixem se desarmonizar, não fiquem intranquilos, apenas percebam o que a bondade divina quer nos ensinar, quer nos trazer, quer nos fazer compreender. Quando a gente vivencia qualquer situação buscando um aprendizado, buscando algo para o nosso próprio benefício, nós verificamos que qualquer situação sempre é muito mais amena do que parece. Ela é muito mais tranquila do que se pode imaginar. Os benefícios estão sempre ao nosso lado, de qualquer coisa que nos aconteça. Sempre tem um benefício. Nada nos acontece apenas por malefícios. Boa noite, Turíbio.
Boa noite.
Que a paz de Jesus possa estar contigo na noite de hoje e todo sempre, Deus.
Queria fazer uma abordagem justamente nessa questão da justiça social, pode ser?
Pode.
É, se eu puder responder. Nós vivenciamos no planeta Terra uma série de conflitos, uma série de que nos parece ser injustiças sociais frente as desproporções de oportunidades para diversas partes das comunidades. E envolvido com movimentos sociais, envolvido com a preocupação dessa parcela da sociedade, me passa várias ideias e várias formas de melhoramentos e que, a partir do estudo da doutrina, quando eu começo a me aprofundar no estudo da doutrina, passo a me questionar sobre algumas ações que até então eu vinha ajudando a fazer, e ao mesmo momento que me deixa sem uma forma de ação quando os conhecimentos da doutrina me chegam. E hoje eu estou numa situação assim, ao mesmo tempo que eu quero ver o melhoramento, ao mesmo tempo eu percebo que existe uma certa programação para esses acontecimentos. E aí a minha pergunta, qual é a melhor forma de agir frente a esses conhecimentos e frente aos exemplos que há de ter na espiritualidade, de vez que também nós continuamos a ser o que somos aqui ao desencarnarmos, e como que isso se dá na espiritualidade, como a melhor forma de encaminhar essa igualdade social, de vez que lá também existe um convívio social.
A igualdade social, ela seria o melhor. Ela vai ser atingida no momento em que os espíritos de um determinado planeta, né, do nosso planeta, e é alcançada, como já existe em vários outros orbes, quando os espíritos que habitam determinado planeta são equivalentes, estão em estados equivalentes. Quando a gente quer dizer estados equivalentes, nós estamos falando todos no mesmo nível evolutivo, que isso, a princípio, só vai ser encontrado nos planos mais elevados, aqueles que a gente costuma se referenciar como mais próximos de Deus. Inclusive, nos mundos mais evoluídos que a Terra, ou bem mais evoluídos que a Terra, ainda existe desigualdade de nível evolutivo. Mas a desigualdade em nível evolutivo não inviabiliza uma harmonia dentro de uma sociedade, nem uma igualdade de tratamento em si, onde vamos experienciar o respeito mútuo, certo? O respeito pelo ambiente, o respeito pela sociedade de uma forma geral. O que caracteriza essas dificuldades que você encontra aqui na Terra não são as desigualdades em níveis evolutivos, mas ainda o despreparo desses espíritos para uma vida em sociedade. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é, certo? Porque a desigualdade em níveis evolutivos não significa um despreparo para nível de sociedade. Tá? O importante não é o grau evolutivo que você se encontra na escala. O importante é você saber qual a sua posição nessa escala e o seu dever para com a sociedade. Isso é que é importante. E é isso que vai viabilizar um convívio igualitário dentro das sociedades de uma forma geral, tanto pequenas quanto grandes. Tá? O que a gente vê aqui no nosso planeta é a diferença em níveis evolutivos, sim, como é fácil de perceber, mas principalmente o despreparo para a vida em sociedade. Quando o indivíduo é despreparado, ele visa um proveito próprio, ele olha apenas para si mesmo. Por isso que no Evangelho, no Espiritismo, na codificação de uma forma geral, os Espíritos vêm nos avisando sobre o orgulho e a vaidade. Então, o mal dessa sociedade terrena é o orgulho e a vaidade. Quando esses dois sentimentos eles diminuem de intensidade, porque nós não estamos falando que nos mundos mais elevados não existe orgulho e vaidade, mas não são de uma forma tão exacerbada quanto aqui na Terra. Então, quando esse orgulho e essa vaidade diminuírem, o ser humano vai procurar viver em paz com os outros. O que acontece, de uma forma geral, nessa Terra, no planeta Terra, é que esse orgulho e essa vaidade exacerbados fazem com que cada um pense que ser o centro do universo, como se todos os outros tivessem que trabalhar para o seu bem-estar. E isso nós vemos em todas as sociedades ainda desse planeta. Temos sociedades pequenas ou indivíduos isolados que pregam essa igualdade. Mas, numa escala macro, ainda não é viável, ainda não é possível o estabelecimento dessa harmonia social a que você se refere. Mas quando a gente fala isso, não ser viável o estabelecimento dessa harmonia social, não estamos, em hipótese alguma, dizendo que não se deve trabalhar para atingir essa harmonia. Cada um tem seu dever, cada um tem sua obrigação. E cada um deve cumprir o melhor possível com essa tarefa que lhe é designada. Obviamente que as grandes espíritos, as grandes almas, elas chegam para mudar um grande número de pessoas. Sim, são os expoentes. Mas numa escala menor, todos nós temos uma tarefa de mudar a sociedade. De repente, não como referencial. De repente, ou muito certamente, não como alguém que a sociedade, de uma forma mais ampla, vá reconhecer como um indivíduo que trabalha em benefício dessa harmonia. Mas em núcleos pequenos, cada um é capaz de fazer a sua parte. Então, você me perguntou sobre você especificamente. O conhecimento da doutrina espírita te favorece a compreender os sentimentos humanos, o que move as atitudes dos homens de uma forma mais ampla. Em contrapartida, ela também te auxilia em compreender a necessidade desse estado igualitário. Assim, o que lhe caberia é realizar o seu trabalho até onde você pode, certo? Sem, obviamente, esperar mudar o país como um todo. Respondi ou faltou alguma coisa?
Somente como que se daria, ou como que se dá no campo da espiritualidade, de vez que, ao desencarnarmos, nós continuamos com os mesmos intuitos. Então, como que esse processo lá se dá de uma forma em que, naturalmente, há de se buscar e se conseguir uma harmonia, então...
Sim. Sim, você está certo. Quando a gente desencarna, ou melhor, quando vocês desencarnarem, se eu já estou desencarnado, quando vocês desencarnarem, vocês vão... carregar consigo os seus ideais, as suas tendências, certo? Mas vocês também já viram uma boa informação trazida na codificação em termos de espíritos, que na erraticidade os espíritos tendem a se agrupar por afinidades, certo? Então, se você considera necessário, se você considera um ambiente adequado, uma sociedade mais harmônica, e que você trabalhe para isso, certo? Quando você desencarnar, obviamente, você vai ser atraído por essas sociedades mais harmoniosas, mais tranquilas. Agora, não basta querer, você tem que trabalhar para atingir esse objetivo. E nesse trabalho, você sempre tem que respeitar as questões morais que estão relacionadas contigo. Tá? Porque os fins não justificam os meios. Eu sei que no, aqui na Terra muitas vezes a gente escuta o contrário, que os meios justificam, desculpa, que os fins justificam os meios, mas os fins não justificam os meios. Os meios têm que estar em harmonia para que o final esteja em harmonia e para o espírito que tratou a caminhada também esteja em harmonia. Então, na erraticidade, muitas dessas colônias espirituais que se ouve falar, elas vivem num sistema igualitário. Um sistema igualitário com diferenças de níveis evolutivos, obviamente. E cada um fazendo a sua parte na tarefa. Nós, no centro espírita, nós tentamos já implementar esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento. Então a gente dissemina a informação de que todas as atividades realizadas no centro espírita, e nós estamos falando inclusive de um centro pequeno como este, pequeno por parte dos encarnados, deixando claro, mas por parte dos encarnados, um centro pequeno como esse, cada um tem uma atividade para ser feita, porque senão nem isso aqui consegue caminhar, tá? Então, a gente, e obviamente por parte dos encarnados e por parte dos desencarnados, nós também temos as nossas atividades. Cada um tem sua atividade específica e cada um tenta cumprir da melhor forma. Quando a gente fala isso, nós estamos dizendo que não existem erros, não existem equívocos. Todos nós erramos, todos nós nos equivocamos, mas não é intencional. E quando chega a orientação de alguém mais capacitado, o indivíduo procura aprender com a informação e passar a cumprir sua atividade da melhor forma que ele tem. Certo? Então, nessas colônias espirituais, o que se tenta implementar é o mesmo que ocorre num centro espírita. Obviamente, que lá nessas colônias é muito mais fácil do que no centro espírita, porque você já é atraído por uma certa afinidade. Em um centro espírita, nós ainda temos vários interesses escusos, mas que não afloram, que ficam, como é que eu vou dizer? Não ficam à mostra. Certo? Isso. Escondidos. E com isso a gente não percebe o motivo real que move determinado indivíduo na sua tarefa de uma casa espírita. Mas como desencarnado, essas coisas todas vêm à mostra. Então ninguém consegue enganar as suas reais intenções. Então, obviamente, cada um trabalhando para realizar a sua tarefa específica, ao desencarnar, ele vai para o grupamento que mais se afiniza. Ficou claro?
Ficou claro. Posso fazer mais perguntas?
À vontade.
Posso mudar o tema?
Pode.
Então, é um tema também que me é muito caro, né? Me é muito agradável, né? Que é a questão de mediunidade. Então, de acordo com as leituras que eu venho fazendo, né? O médium, na sua ostensibilidade, ele aperfeiçoa-se, ele depura-se através dos seus estudos e através do seu aprimoramento moral. Então ele vai melhorando a sua mediunidade. Da mesma forma, né, considerando-nos como todos médiuns, e aí tratando como todos tendo uma parcela de intuição, a meu questionamento e a minha pergunta e a minha dúvida durante o processo de estudos e durante esse esforço pelo aperfeiçoamento moral também, O médium que não tem a ostensividade, ele tende a, com o desenvolvimento desse estudo, melhorar e adaptar e perceber, através de suas intuições, essa comunicação com a espiritualidade, ou, pelo fato dele não ser ostensivo, essa intuição, isso não melhoraria com o seu aprofundamento de estudo e com o seu aperfeiçoamento no outro?
Todos, através do estudo e do trabalho, aperfeiçoam também a comunicabilidade com os espíritos desencarnados e também com os espíritos afins encarnados. Tá? Então, para responder a sua pergunta, sendo médium ostensivo ou não, através do estudo e do trabalho, ele vai se aprimorar na sua especialidade. Bom, agora o médium ostensivo, ele não é capaz de desenvolvê-la ao infinito. Então, sempre que existe as limitações. O teto é onde vai chegar e dali não vai conseguir passar muito, tá? Da mesma forma, é o médium não ostensivo. Existem limitações dos dois lados. Porque a mediunidade em si, ela requer ou ela necessita de que a constituição física e perespiritual seja adequada para o fluxo de fluidos. Quando nós falamos trabalho com mentor, é o fluxo de fluido benéfico. Quando nós falamos em trabalho de desobsessão, seria o fluxo de fluido não tão benéfico, com uma qualidade muito pobre. Então, o médium em si, na sua estrutura física e perespiritual, necessita de um preparo antes da encarnação para que ele suporte esse fluxo sem se ressentir. Porque quando a gente fala, né, nós falamos de mentor e obsessor, às vezes nos dá a impressão de que o fluxo de fluido salutar não necessitaria de um preparo prévio. Certo? Lês engano. Em ambas as situações, o médium precisa ser adequado fisicamente para suportar, mesmo fluidos benéficos. Por quê? A quantidade de fluido é relativamente acima do que o normal para um indivíduo médium não ostensivo. Tá? E também a gente sempre precisa lembrar da inferioridade da natureza dos médiums de uma forma geral. Não é porque é médium ostensivo que é um espírito elevado. A gente, Kardec deixa bem claro no livro dos médiums que a mediunidade ela ocorre nos vários graus da sociedade e vários graus de evolução moral do espírito. Então, não apenas espíritos elevados seriam médiums ostensivos. Espíritos também inferiores podem ser médiums ostensivos. E esse fluxo de energia, mesmo a benéfica, pode causar danos a essa estrutura física e perispiritual. Em decorrência disso, é que existe uma limitação na encarnação do espírito, não podendo suportar um fluxo além do que lhe seja atribuído, tá? No médium não ostensivo, obviamente, né, todos têm uma faixa de segurança para esse fluxo, então no médium não ostensivo também vai existir essa limitação. Porque senão, quando é nos tratamentos de fluidoterapia, a gente, né, o espírito desencarnado que está comandando, não pode impor ao paciente uma grande quantidade de fluido, mesmo que seja da melhor qualidade, porque ele pode não suportar. Esse é o motivo pelo qual foi disseminado que os humanos não podem dar passes magnéticos em animais, porque eles não aguentariam o fluido em si, tá? Mas isso é uma interpretação equivocada. todas as vezes que nós damos paz, seja no animal ou numa pessoa, nós pedimos aos nossos mentores que estejam conosco. E são esses mentores que realizam o ajuste do fluido. Então, ao se dar paz num animal, requer uma concentração um pouco maior, um pouco mais especializada. É necessário pedir ao mentor um auxílio maior, certo? Para que esse ajuste seja adequado. Normalmente, nessas situações, o mentor do médium chama em seu auxílio espíritos mais acostumados com o trabalho dos animais para fazer esse ajuste. Ele não trabalha sozinho. Então, se o Cláudio, por exemplo, dá um passo em você, eu sozinho poderia controlar esse passo. Quando ele vai dar um passo num animal, então nós chamamos nossos amigos voltados para o reino animal, eles vêm e nos auxiliam nesse processo. Tá? A gente trabalha no fluido que sai e o espírito trabalha, que sai do médium, e o espírito trabalha no fluido que entra no animal. Então você pode aprimorar sua capacidade mediúnica, sim, sempre dentro dos limites. Não necessariamente você se tornará um médium ostensivo, mas você vai se tornar capaz, mais capaz de receber informação do seu mentor. E obviamente que esse aprimoramento seu vai fazer com que você perceba a informação, a mensagem que seu mentor quer te trazer. A maior dificuldade que os mentores encontram não é na capacidade mediúnica do seu tutelado, mas no tutelado prestar atenção ao que eles querem dizer. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que se preocupar tanto em melhorar a mediunidade. A gente precisa se preocupar mais em perceber o que eles querem nos dizer. Então, a introspecção, o cuidado com o pensamento, tentar perceber quando pensamentos diferentes dos seus incorrem à sua mente, que muitas das vezes é ele tentando se comunicar contigo. E não necessariamente você vai perceber isso na forma de palavras. Você pode perceber isso na forma de ideias, de conceitos. Algumas vezes você está diante de uma situação e de repente parece que tudo clareia, né? Você não entendi e de repente a coisa fica clara, você entende tudo. Aí você se pergunta, como é que eu não entendi isso antes? Quantas vezes acontece isso contigo? Nisso não aconteceu antes, porque antes você não percebeu a ação do seu mentor. Certo?
Aproveitando, até que você está colocando essa situação.
Eu perdi meu ponto.
Da adequação do médico. Eu recebi, creio que seja do meu mentor, a necessidade de eu estar estudando a literatura focada para o suicídio. Então nós começamos a estudar aqui memórias dos suicídios. Ontem em particular, aqui mesmo, você também me disse certa vez, que quando você começa a fazer um determinado estudo, que de uma certa forma você atrai espíritos do que a literatura está abordando. E eu tive uma certa dificuldade em desligar totalmente da situação. Eu percebi que eu continuei após o estudo, ainda ressentindo. Aí chegando na casa da mãe do Fernando, ela estava um pouco em aflição, está bastante aflita. E eu não sei se foi o excesso de aflição lá, que aí eu consigo me desligar do processo da leitura, que aí naquele instante até de ajudá-la, ou se lá encontrei mais espíritos em desarmonia, mas com o que, na verdade, você falou que falta um alento. Ela estava tão desarmonizada que me harmonizou. Não sei se você é claro.
Entendi. O trabalho com os suicidas não é tarefa trivial, certo?
Sim.
Então, A orientação do seu mentor é no intuito de criar uma carapaça fluídica em você. Então, o contato, né? Primeiro, obviamente, quando a gente fala contato, sempre vem acompanhado de estudos. Porque ninguém pode entrar em contato com os espíritos em desarmonia se não estiver preparado mentalmente através da literatura adequada. E o livro que você citou é um dos best-sellers, vamos dizer assim, mas é um livro referência na área das riquezas. Então esse estudo, obviamente, vai fazer com que você entre em contato com esses espíritos em desarmonia. E esse contato vai fazer com que essa carapaça fluídica se torne. Veja bem, os suicidas é um tipo de espírito que podemos citar como maior desarmonia encontrado no nosso planeta. Não todos os suicidas, não vamos generalizar, tá? Mas muitos deles. E, obviamente, ele está se colocando em contato com os espíritos em maior grau de desarmonia. Consequentemente, ele está se preparando para qualquer tipo de trabalho. Resumindo aí, ele está querendo se preparar para qualquer atividade. Quem pode mais vai poder menos. Se você consegue trabalhar com suicidas, você só pode trabalhar com qualquer outro tipo de espírito que não vai te desequilibrar.
Os ligamentos, de qualquer forma, aconteceriam.
Isso você vai desenvolver ao longo do estudo. Esse você está em preparação. Você iniciou seu trabalho, seu estudo agora. Você iniciou sua preparação agora. Então, o que ele quer é exatamente que você desenvolva isso. Entendeu? Entre em contato, não se ressinta e se desligue quando terminar o trabalho. Quantas páginas tem disso?
300 e pouco, acho.
Então vamos torcer para até quando chegar no final você já conseguir fazer isso.
Consegui, a gente acha que não está aqui hoje ainda.
Então você está só começando. Até 600, quando você chegar na 600, se isso continuar, você volta sozinho. Você vai parar antes?
Eu vou parar antes? De ver?
Não.
Ah, não, de sentir. Que bom. Que bom. Não, é que ontem eu tive a sensação de que a desarmonia na casa da Mãe Fernando é que, de uma certa forma, ela é um alívio. Mas um alívio, porque eu achei que eu não tinha ninguém que faça. De uma certa forma, estava ainda repetindo do ambiente que tinha sido descrito. Não propriamente do
espírito.
Eu fiquei com dificuldade de falir mesmo.
Exercício.
Eu também falando sobre estudo, eu sinto assim, uma tendência muito para a área da psicologia, analítica, transpessoal, da psique, do pensamento, e sempre estou envolvida com esses livros. Eu devo continuar ou tenho que me aprofundar mais assim, em sentido na codificação mesmo?
A codificação é necessária, certo? Mas obviamente que nós temos as nossas preferências. Então, se você tem essa preferência, se te faz bem, continue. Mas guarde uma parte do seu tempo para a codificação. Tá? Então faça seus estudos da codificação também. Porque é ali que vai te dar a base para entender os livros do tema em questão. Entendeu?
Uhum.
Você só vai entender melhor isto se souber isto.
Uhum.
Então por isso você não pode desligar uma coisa da outra e ficar só numa área. Normalmente quem faz isso é tendencioso e não consegue...